Olá e sejam bem-vindos a mais um Jogo Jogado, o podcast dos jogos que estamos jogando no momento do Game Lodge. E eu sou o Jean Vigoquinho, estou aqui com Arthur.
Bem-vindo à reunião.
E Silvio Dias.
Olá.
E a gente tá aqui pra falar de Final Fantasy VII Rebirth. No caso, eu tô aqui de orelha, porque só o Silvio e o Arthur jogaram. Eu não tenho PS5, então não sei...
Jogamos pouco. É bom, jogamos pouco.
É um podcast de primeiras impressões. O Silvio tá com umas 8 horas de jogo, o Arthur tá com umas 11 horas. É. E esse jogo deve ter mais de 40 horas.
No então... mínimo.
Acho que umas 50 horas, mais ou menos, só de história. E fora o conteúdo adicional, vai chegar a 100, passa de 100.
É, então é bem impressões iniciais mesmo. E aí, o que vocês estão achando do Final Fantasy VII Rebirth?
Não, só pra avisar um negócio importante, é sem spoiler. A gente não vai dar spoiler nenhum, nem de começo, nem de nada. A gente não pode falar, então...
Sim, sim.
Assim, é bem... Tipo, vai ser só meio que, tipo, mecânicas, as coisas secundárias, as coisas assim, mais... Mais videogame mesmo.
Sim. Até porque no último review de jogo, eu quase tive minha família sequestrada, né? Nós fomos ameaçados. Então a gente leva muito a sério essa questão de embargo, de contrato com as publishers e tal. Então pode ficar tranquilo que o máximo que pode ter, assim, é eu comentar alguma coisa do remake ou do jogo original só pra gente fazer algumas comparações. Mas
sim, com
relação à história do Rebirth, zero spoilers.
Mas indo pra tua pergunta que tu fez ali, Jean, de o que a gente tá achando, assim, uma base, eu tô gostando bastante de Final Fantasy VII Rebirth. E acho que dá um disclaimer, o Arthur é fã de Final Fantasy VII, tipo, há anos, né? Acho que tu jogou na época que saiu ali, né?
Joguei o
7
em 97.
Aí, eu só fui jogar o 7 original esse ano, eu terminei faz o quê? 2 semanas atrás? E joguei o remake antes ali, eu joguei o remake quando saiu, que a gente recebeu na época. Então, tipo, são visões bem diferentes aí, de épocas bem diferentes também do jogo.
É, eu não joguei o Rebirth, mas eu joguei o 7 em 2004, quando eu tinha uns 10 anos. Então...
O remake tu jogou?
O remake eu joguei. Eu joguei o remake. E é engraçado a minha situação de que eu tava há um tempo na minha cabeça de que... Ah, não. Eu quero jogar Final Fantasy VII Rebirth, só que... Tem pressa, assim. Eu não é algo que vai me fazer falta. Eu não vou ficar tão mal de não ter um PS5. Aí, quanto mais o jogo tava se aproximando, mais eu tava... Queria um PS5, né, cara?
O último trailer, aquele que teve no PlayStation, na PlayStation Direct deles lá, foi o trailer que falou assim, caralho, eu preciso jogar agora. Porque assim, eu tava animado, porque eu gostei muito do remake. Tanto que eu comecei o original depois que eu terminei o remake, eu fiquei curioso. Mas o remake, tipo, ele faz uma parada que já dá pra gente adiantar, tipo, pelo menos esse começo ali do Rebirth, ele também faz, que ele aprofunda todos os personagens, assim, de um jeito que o original não faz. E aí, quando eu fui jogar o original na época do remake, eu já fiquei, porra, mas tudo que eu gostava ali do novo não tem, tipo, as personalidades, tudo ali é muito mais básico e tal, até por cada época, não é um problema ali do jogo em si. E aí, mas aí quando saiu aquele trailer, e aí eu vi todos os personagens que eu gosto muito e tal, e aí eu, tipo, peguei pra jogar o original. E foi bom, eu acho que dá pra dizer que o Rebirth, até agora, ele faz um bom trabalho em misturar coisas pra quem não jogou e pra quem jogou. Tipo, tem momentos ali que funciona muito bem para as duas pessoas de maneira diferente, eu acho.
O remake, ele aprofunda, assim, mais os personagens, ele dá mais ênfase na Avalanche no geral, Biggs, Wedge, Jesse, tem até uma side quest que conta por que a Jesse entrou na Avalanche, né? Quem jogou sabe que ela é uma traidora de classe, né? Porque ela veio do topo do setor e o Rebirth, ele já aprofunda mais o mundo no geral. Você, quando você joga o original, você sai de Midgar, você vai até Calm Town, você vai até o rancho do Chocobo, né? E aí você tem a cena das lembranças do Cloud, né? O flashback, aquela coisa toda. É, o Rebirth, ele já dá mais contexto ali, tipo, o que que é Calm Town? O que que era aquilo ali antes? Isso aí pode falar porque... Já estava no trailer do jogo, só já explicava, né? Que Dune não era uma república e a Shin invadiu, tomou conta de tudo. Então, assim, você tem muito mais contexto sobre o mundo. Então, a minha impressão, assim, que eles agora estão conseguindo fazer o que eles queriam ter feito em 97, mas talvez não tinha como, né? Porque o escopo era menor, enfim, O jogo já foi muito ambicioso para a época. Se não foi o mais caro, foi um dos mais caros naquela época. Foi a maior equipe naquela época. E o jogo saiu em, sei lá, 2 anos, entendeu? Então, assim, imagina o quanto crunch não teve aquilo. Então, assim, se eles fossem adicionar mais coisa, provavelmente alguém ia morrer ali, sabe?
Já era em 3 CDs, né? Imagina se tivesse que botar mais coisa ali, fodeu.
É, já era em 3 CDs. E eu achei muito maneiro isso, de eles aprofundarem. Muita coisa é opcional, né? A gente vai falar um pouco mais sobre um pouco das sidequests. Você tem ali umas atividades extras, então ele dá uma pincelada, né? Você chega no local, você conhece todo o contexto do local, e se você quiser se aprofundar, você faz as atividades secundárias, né? Tem bastante conteúdo, bastante deep lore, pra quem gosta, né? Eu gosto bastante. Inclusive, eu tô lendo aquele livro Traces of Two Paths, que é a Tifa e a Aerith conversando sobre o passado delas. E ele dá mais contexto, como é que a Tifa começa a treinar, o que aconteceu antes do Cloud sair, quando o Cloud saiu de nível, quando ele voltou pra nível, um pouquinho antes dele voltar pra nível. Então, assim, o jogo ele expande bastante a questão da lore, né? Até o momento, assim, tem, cara, muito conteúdo. E assim, eu acho que eu joguei bastante pro local que eu tô, porque eu tô fazendo muita coisa opcional. Eu, tipo, fico assim, só mais uma coisinha que eu vou fazer aqui. Quando eu tô fazendo um monte de coisa.
Eu acho que ele tem esse tipo de missão secundária que me pega muito, que são as missões muito rapidinhas.
Sim.
Então, tipo, ele tem uma coisa meio Ubisoft ali, né? Tem as antenas e aí você tem que... Você ativa a antena, ele não libera o mapa em si, mas ele libera lugares que... Ele libera não, né? Ele te avisa de lugares que você tem coisa pra fazer, então, diferentes tipos de missões ali. E aí, meio que você, tipo, tô aqui já, deixa eu ir ali. Aí tu vai e faz. Ah, mas eu tô aqui, aí vai pro outro. Aí quando tu vê, tu já ficou umas 2, 3 horas ali, só fazendo umas missões secundárias de matar uns bichos específicos, que normalmente são mais fortes, pegar alguns itens, e aí tem essas coisinhas assim. Pra ser sincero, eu achei... Eu fiquei meio desapontado com como as sidequests são ali. Acho que elas são muito... Elas são bem feitas. Mas eu acho que ela tira um pouco o espaço de exploração. Tipo, tem sidequest que você ativa a antena, ela vai aparecer o ícone no mapa, é só você ir lá. Mas tem algumas que eles usam até uma coisa que vários jogos fazem hoje em dia. De ter algumas coisas pra sinalizar que tem aquilo ali perto. E quando você ativa a antena, você perde essa necessidade de ter isso porque ele já tá ali no mapa, sabe? Então, tipo, tem mais uma missão que teria como você seguir com pistas no mapa, mas isso morre quando você tem um ícone gigante no mapa ali, dizendo exatamente onde você tem que ir.
Ele cria um pouco de redundância, né? Eu lembro que ele usa um recurso parecido que o Tsushima usa, né? De ter aquela ave que você segue e você chega no local. Só que, tipo, você tem a ave que faz isso e você tem a antena que marca onde você tem que ir. Então, tipo, fica meio redundante, sabe?
As missões de Chocobo também você conseguiria seguir as pistas no mapa, mas tipo, o ícone já tá ali na tela, então você não precisa muito seguir e tal. São coisas que seriam interessantes de você descobrir sozinho. Você tá andando ali e pegar e tal. Mas elas são divertidas e eu acho que todas, até agora, acho que eu fiz. Acho que são mais de com uma. Tem umas missões de. Que meio que você pegando meio que trabalhos ali no jogo pra fazer. E aí varia bastante, é missão secundária básica de jogo, assim, ela não vai muito além. Mas eu gostei muito das historinhas, elas aprofundam o que você falou, elas aprofundam o mundo, e todas elas são ligadas a algum personagem da party, e aí elas aumentam um pouquinho da sua relação com esse personagem, e dá um pouquinho mais de história pra eles ali. Pra quem gosta dos personagens, é legal de você ter mais esses pequenos contatos extras, assim. Então, tipo, tem missão que vai estar com a Aerith e a Aerith fica meio brava com a pessoa da missão. Ou uma missão com a Tifa que no final tem alguma relação com o passado dela ali e dá uma profundidade um pouco maior do que ela fazia em Midgard antes do remake. Então, é bem legal, assim, como eles fizeram. Acho que dá pra ver que eles não tiveram tanto tempo de fazer muita coisa, eles não estavam também tentando muito ir além e fazer uma coisa muito única, mas que eles entendem muito bem o que eles têm de forte ali. Então, assim, a batalha do jogo é muito boa, então as missões ainda vão fazer. As missões secundárias, elas normalmente vão te fazer ter que ter um pouco mais de cuidado nas lutas. Os personagens são muito bons, então de todas as missões ali elas vão ter uma coisinha mais com os personagens. Isso vai se encaixando.
Uma coisa assim que eu sentia um pouco de falta no original é que O jogo, assim, ele começa com um lance assim, meio de detetive, né? A proposta dele inicial é, tipo, você achar o Sephiroth, né? E aí foi criado um mundo em torno daquilo, né? Então você começa ali com Midgar, tem aquela, toda aquela questão política de Midgar. É um jogo bastante também sobre colonialismo, imperialismo. E isso tá sendo aprofundado no remake, no Rebirth. É, sem dar spoiler nada, mas no remake já mostra, né, algumas coisas assim que você que tá aprofundando nesses temas. Até porque foi uma coisa que acho que foi o Nomura que falou, foi o Nojima, não tenho certeza agora quem falou. Que eles fizeram algumas alterações na história porque você perde um pouco o fator surpresa. Porque você... Cara, o Sephiroth é provavelmente um dos vilões mais icônicos dos videogames. Ele é um ícone pop hoje, sabe? Você tem muita gente que não joga videogame e conhece o Sephiroth. Então, e sabe o que ele fez. Pô, a gente tem a famosa Gamer's Book, que tem a cena da Aerith na capa da revista, sabe? Então, tipo, todo mundo conhece. Então, eles tentaram mudar um pouco. Então, aproveitaram pra já jogar ele na cara da galera, aprofundar outras questões e mudar um pouco da direção. E o Final Fantasy VII original, ele tem muitas subtramas que são muito boas, que tem deep lore, sabe, e não é tão aprofundado porque o jogo ele tem um escopo menor. Foi até que a gente tava conversando outro dia, né, que eu achava absurdo, e eu tenho certeza que muita gente não viu a mãe do Sephiroth no original, porque ela tá num lugar extremamente aleatório, e pra você encontrar ela, você tem que estar com o Vincent no teu grupo, que é um personagem opcional que facilmente você pode perder, sabe? E eu tenho certeza que isso vai ser expandido daqui pra frente, né? Não agora, porque isso acontece bem mais lá pra frente, então...
Acho que é importante, como a gente jogou pouco, a gente não viu nada dessas coisas. A gente não sabe o que vai rolar, a gente não sabe quais são as grandes mudanças ali da história ainda.
E mesmo se soubesse, não poderia falar.
Só pra deixar claro que a gente não tá tentando não falar. A gente literalmente não sabe. Tipo, pode ser que esteja igual, pode ser que esteja completamente diferente. Não faço ideia.
Não, eu imagino que tem quase certeza que vai ser no terceiro jogo, porque isso ele já foi falado que o Vincent não é jogável no segundo jogo. Então, é muito na frente, cara. Você tem que ter. Acho que nem a Highwind, se eu não me engano. Você tem que estar com um submarino. E no original, você tem que estar com um submarino, fazer uma rota totalmente maluca, aparecendo num lago muito aleatório, e ela tá numa caverna lá escondida, entendeu? Então isso é muito lá na frente. Tenho certeza que não tá no segundo jogo.
Inclusive, é uma coisa que a gente tava comentando sobre o Final Fantasy VII original, de que tem muita coisa que é importante, é opcional e meio escondida de forma estranha.
Eu acho que. Nesse jogo tem umas coisinhas meio assim, não é tão escondido, mas tipo, eu fiz uma missão secundária ontem. E ela me permitia viajar entre partes do mapa. E, tipo, isso em qualquer jogo seria uma missão principal, porque você tem que ter aquilo. Senão, tipo, você teria que andar muito pra você viajar de um pedaço do mapa pro outro. E aí, numa missão secundária, eu liberei, saca? Então, eu acho que eles vão mudar um pouco essa estratégia de, tipo, as coisas secundárias que você vai ter, elas talvez sejam mais mecânicas. Então, tipo, tem summon secundário que você vai liberar. No remake já tinha também, né? Mas nesse eu acho que você tem que explorar um pouco mais pra você conseguir pegar.
O mecânica a gente pode falar, né? A Sumo eu achei. Eles mudaram, assim. Dificultaram pra conseguir as Sumos. Na verdade é essa. Porque no remake, as Sumos você tem que fazer a simulação de batalha, vencer, e você. O Shadley, ele produz a matéria daquela Sumo. Só que, tipo, eles estão muito fortes, cara. Eles estão batendo muito forte. E aí você tem como. Nas atividades secundárias, que é uma coisa que eu achei muito boa também no remake e no rebuff, eles explicam quem são aquelas summons, né? Então, cada summon, na verdade, ela é uma divindade que já existiu, ou uma entidade, um espírito, alguma coisa assim, que já existiu naquele mundo há muitos anos atrás. E a matéria, ela guarda o que eles conhecem daquilo. E aí o Shadow, ele vai explicando. Então, na primeira região ali de Calme, no Rancho do Chocobo, a summon que é ligada a eles é o Titã. Aí ele vai explicando, né? O Titã era uma entidade que acredita-se que ele que levantou as montanhas lá, que aquela planície existe por causa dele, aquela coisa toda. Que o pessoal fazia ritual pro Titã. Eu achei isso muito bacana, porque, pô, expande mais ainda a lore, explica. No original, o Titã você encontra ele no lixão de Gongaga, velho. É muito aleatório. Eles acharam que você dava aquela matéria um lixo. E aí a Shinra joga fora a matéria, você vai lá e pega. E aí você consegue fazer essas atividades secundárias que, além de adicionar na lore, melhoram a matéria, se você já tiver ela. E se você não tiver, você consegue lutar com versões mais fracas da Summon.
Ah, é porque é interessante, porque tipo, você libera a Summon pra você lutar, mas ela é muito difícil. E aí, conforme você vai liberando, ela vai criando novas etapas, assim, que você pode escolher, e ela vai ficando cada vez mais fraca. Aí você, tipo, a exploração te facilita na luta, e ainda assim, no mais fraco, a luta é difícil. Você não vai ter facilidade, tipo, não é, porque eu explorei o mapa, vai ser moleza de matar. Não, tu vai ter que pensar, tu vai ter que usar todas as habilidades, tem que pensar em quais bonecos você vai usar ali, porque você só pode escolher três, né? Então, tipo, tá tudo ali e funciona bem. São coisas bem legais. É o que eu falei. Não é inovador, não é incrível nem nada, mas ele sabe usar o que tem de bom. E aí eu acho que isso tá sendo o mais interessante ali.
Eu não sei se inovador realmente não é a palavra certa, mas é uma coisa assim que eu achei muito, muito foda. É como ele é balanceado, porque todos os personagens você pode jogar que não tem personagem inútil. E a Elf, ela tem umas skills. Ela não é só uma healer, sabe? Ela tem umas skills que, pô, ela abre, cria uma área mágica ao redor dela que toda magia que ela lança em dobro. Ou então ela cria uma proteção que qualquer inimigo que ataca ela meio que impede, tipo, meio Gaara, assim, sabe? Aparece uma barreira que repele e protege ela, sabe? E outras de suporte também, e tem as novas habilidades de sinergia também, que são, pô, extremamente úteis. Você, conforme você vai usando as habilidades na batalha, você enche a barra de sinergia, você pode usar ataques em dupla.
E é legal que essa habilidade de sinergia também te obriga a jogar com os outros personagens, tipo...
Sim.
Você tem que trocar de pares, você tem que usar as habilidades daquele personagem algumas vezes pra aumentar o nível de sinergia e aí você conseguir usar essa habilidade. Então, tipo... Sim. É, o remake ele já fazia isso de você ter que trocar de personagem porque o jogo era difícil, tipo, você não ia vencer se você não ficasse trocando. Aqui continua assim, mas aí tem esse extra de tipo, não, eu vou trocar porque aí eu consigo ser mais forte. E além dos ataques de sinergia, também tem aquelas partes de defesa que é ligado a personagens diferentes, que eu acho que deu uma camada muito bacana pro jogo também. Então, tipo, a Tifa, por exemplo, ela não consegue bater inimigos voadores, que ela dá soco ali. Mas aí você consegue liberar uma habilidade que com a Aerith dá uma levantada na Tifa, e aí a Tifa começa a dar golpe no ar. E aí você consegue, tipo, atingir esses inimigos também. Se você tá com o Cloud e o Barith na party, tem um golpe específico para eles dois. Quem não gasta habilidade nem nada, é só você usar o botão de defesa e atacar. E aí vira meio que uma habilidade de defesa, mas ela também pode ser de ataque. Então, tipo, a Aerith é mais fraca, você consegue botar uma habilidade que chama alguém da party pra defender o ataque que tá sendo nela. Mas se você tiver com o Barth, ele consegue chamar alguém pra ele defender porque ele tem mais defesa, sabe? Então ele tem, literalmente, a palavra sinergia funciona muito bem nisso ali. Porque aumenta muito o entendimento de como esse grupo funciona. E aí eu acho que tem coisas interessantes visuais, tipo, o tempo todo a party tá em... Só em óbvio que vai ter momento da história que não tá todo mundo junto, mas se você tá explorando o mundo, tá todo mundo junto ali, você vê eles andando atrás de você e tal. E na hora da luta, aí separa os três, mas os outros dois ainda ficam no fundo, eles ainda ajudam. Eu já vi o Barry atirando e jogando a demo... eu consegui, tipo, por estar muito no canto da batalha, eu consegui usar uma habilidade de sinergia com um personagem que estava fora do meu time ali, entre os três. Então, tipo, o jogo ele meio que se conecta em todas as coisas, a luta dele ela é conectada em todas as vertentes do jogo e tudo meio que vai se encaixando. E aí, tipo, óbvio que a gente vai ter que ver até o final, até onde isso vai, até o quanto que isso vai fazer sentido e tal, mas até agora eu achei muito legal como ele trabalha tudo, sabe? É meio que nada... Tirando essa parte do mapa que a gente falou, né? De ter coisas que podiam ser exploração no mapa. Parece que nada fica desencaixado, sabe? Tudo um se liga no outro. Um se conecta no outro. Então, fazer missões secundárias te dão essas experiências com os personagens. E essas experiências que os personagens vão te dar mais pontos se trocar linha de habilidade, e aí quando você luta você ganha outras experiências pra aumentar sua força, que aumenta as matérias, e aí um vai se encaixando no outro e você vai se tornando um jogador melhor ao mesmo tempo que você vai ficando mais forte. É pegar tudo que eles pegam, tudo que o remake fez e fazem melhor. E isso tá me empolgando de jogar.
E o set original, né, ele já deu uma virada no rumo dos sistemas dele. Porque você vinha com até ali os 5, até os 6, assim, um pouco também. Umas classes mais fechadinhas e tal. E o 7, ele assustou a galera por ser totalmente personalizável, né? Você tem uma arma, tem um bracelete, você tem um acessório e as matérias. Você pode montar o personagem do jeito que tu quiser. Lógico que tem situações assim que, tipo, a Aerith, obviamente, ela é melhor como maga. Mas ela não fica tão na frente. Você consegue, por exemplo, botar o Barret um pouco mais focado em magia, dependendo do que você vai colocar nele de habilidade, de equipamento e tudo mais. E você tem, cara, muitas habilidades. Agora, no menu de matéria, você tem um outro slot para habilidade que você pode colocar a habilidade de armas ali. E aí você pode focar em dano físico, em dano mágico, suporte. E, cara, é muita variedade de build. E assim, eu fico pensando que ele é um sistema que você jogando no modo normal, você não precisa masterizar tudo. Ele é um sistema complexo, mas você não tem necessidade de usar tudo. No remake já era assim. Mas ele também foi pensado em quem gosta de jogar no hard. E no hard, assim, é fato que você vai ter que usar tudo. Então você tem no, naqueles folhos, né, das habilidades lá. Você consegue liberar algumas habilidades elementais que não gastam MP, porque no modo hard você só recupera MP no final de cada capítulo. Extremamente
Era
doentio.
só um negócio, não tem modo hard, né? É aquele modo meio casual e o modo padrão, não é isso? Só tem dois modos de dificuldade.
No começo sim, mas quando você zera, libera o modo hard.
Ah, tá. Ah, tá falando do remake.
Do remake, isso aí.
Ah, ok.
Você libera o modo hard. E certamente nesse também vai ter, porque, enfim, a galera gosta dessas coisas. E você tem essas habilidades elementais que não utilizam MP. Então, assim, ele é pensado tanto no cara mais casual, né? Você tem, inclusive, o modo história, o modo mais casual, e você tem o modo dinâmico também, né? Que ele. Todos os inimigos vão ficando nivelado com o seu nível. Mas mesmo no modo normal, você já tem que. Assim, não é só bater o controle na cabeça e tudo vai se resolver. Tu tem que pensar no que tu tá fazendo. Tem inimigo que defende, tem inimigo que tem modo de defesa que tu não causa dano nenhum, então tu tem que quebrar a defesa. E, cara, ele tem muitos sistemas. Ele é extremamente complexo, é balanceado. Você tem muitas matérias de suporte, de ações secundárias. Você tem aquela de defesa perfeita, né? Que agora você tem o parry, ele tem mais foco agora. O Claude, principalmente, se beneficia muito do parry. E aí você tem a matéria que aumenta a janela de parry e causa mais dano. Então, assim, tem uma série de matérias adicionais ali que, cara, acrescentam muitas camadas. E, cara, pode jogar tranquilo, normal, você não precisa ficar ali também quebrando muita cabeça o tempo todo, mas, lógico que se você dominar, vai te facilitar muito mais. E no modo hard, com certeza, vai ser extremamente necessário. Cara, eu achei. Eles melhoraram, né, algumas coisas do remake. Basicamente é a mesma coisa, não tem tanta diferença assim no básico, mas eles deram mais uma camada no que já existia no remake. E tipo, isso ficou muito interessante. E, cara, e funciona muito bem, cara. Muito bem. Alguns problemas de câmera que eu tinha no remake já não tem tanto às vezes eu tenho ainda. Tem uma luta lá que eu meio que fiz uma ação que eu não consegui ver porque tinha uma árvore atrás, assim. Então, assim, às vezes tem uns probleminhas de câmera ainda na batalha, mas bem menos. Mas, assim, eu achei o combate divertido, variado e balanceado. Basicamente isso.
E eu acho que em história assim eles estão conseguindo se aprofundar em coisas legais. Eu acho que eles entendem coisas para melhorar do original. Eu acho que o pessoal confunde muito respeito com material original, com ter que fazer igual. E aí eu acho que o Rebirth, o remake já fez isso de maneira excelente, mas o Rebirth tá fazendo bem até agora. que é entender que ter respeito é você saber onde tinha limitação na época, onde eram os limites da época e aonde tem como melhorar, sabe? E aí, eu acho que vários pontinhos que me incomodaram um pouco no original, hoje no Rebirth eu vejo eles melhorando, eu vejo eles acertando bastante nisso, sabe? Tem bastante coisinha. Ele tem coisa no trailer, o Ladino me explicou depois que tava no trailer, até eu nem tinha reparado. Que deixa a história muito mais fluida e eu acho que conecta muito mais as coisas que o original não faz tão bem. Mas
É
é um.
naquela. No próprio Nibu mesmo, até por conta de limitação tecnológica na época, como a gente não tinha aquela coisa, a gente não tinha dublagem, a gente não tinha expressões faciais nos personagens, então tem certos detalhes que a gente não pegava.
É, mas eu acho que na época eu acho que era muito mais questão de roteiro, eu acho que eles simplificavam demais as coisas, porque eu acho que eles ainda viam o videogame como coisa só pra criança, e aí eles queriam contar uma história um pouco mais além, mas aí eles se limitavam a ser uma história pra criança. Então os personagens eles eram muito mais bidimensionais, o roteiro era muito mais bidimensional, as coisas não eram muito bem aprofundadas, e tinha coisa no original que não, a gente hoje olhando, quando a gente olha pra trás, ele encaixa porque a gente quer que encaixe. Mas olhando pra uma perspectiva de roteiro, ela meio que falhava, assim. Ela meio que vinha com umas soluções que não precisavam existir. Tinha umas coisas meio estranhas ali. Que pra gente que funciona porque a gente tem que ver pela época mesmo. Tipo, a videogame 97. É uma época que a gente quase não tinha história em videogame. Era um negócio muito mais básico e tal. E aí hoje eu acho que eles dão uma aprofundada legal nesses pontos. Mudam algumas coisas ali, que eu, pelo menos até onde eu vi, eles mudaram uma coisa ou outra, mas que funciona, não, nada ali tá desencaixado, nada foge do que deveria ser e tal. É, eu acho que a única coisa assim, além desse negócio que eu falei da missão secundária que me incomoda, é que eu acho que ele tenta ser bonito, ele tem os problemas técnicos, mas aí a gente não precisa cair nesse detalhe, porque pelo amor de Deus, mas eu acho que ele tenta ser bonito demais com detalhe no mundo. E aí o mundo aberto ele tem tanto detalhe que fica difícil de você interpretar tudo, sabe? É muito mato, é muita florzinha, é muita coisa, e aí fica meio tipo. É muita coisa na tela ao mesmo tempo. Então tem hora que dá uma perdida ali. Ou talvez falte um pouco de direção de arte, não sei. Mas, tipo, é um jogo muito bom.
É, eu senti um pouco de bastante detalhe, mesmo, muita coisa assim na. Pô, logo na primeira área, assim, quanto. É porque também, cara, é foda, né? O original, na verdade, cara, era um tapete verde.
É, mas eu não tô nem comparando com o original, isso aí não
Não
tem nem
tinha, sabe?
como. Eu tô pensando em jogos mais de hoje, assim, tipo, tem como você ter muito detalhe e não ficar. E não deixar o jogador perdido. Eu acho que eles falharam um pouco ali nisso.
Nem por ser bonito demais.
Eu acho que Final Fantasy tá na hora. Final Fantasy já parou, eu acho, com isso. Mas eles tinham uma coisa de ter que ser o melhor gráfico, sabe? Desde o 7, eu acho. Eles tinham essa coisa de tentar empurrar o gráfico ao máximo.
Ah, sim, isso eles têm. Final Fantasy, desde muito tempo, desde o PS1, ele é muito essa coisa de. Não necessariamente tech demo, mas caralho, olha só o que eles estão fazendo, pelo amor de Deus.
É, tanto é que o Final Fantasy VII, ele tinha comerciais na televisão comparando com o cinema, tipo, mostrava o trailer do Final Fantasy VII, tipo, ó, esse aqui e tal, mas você não vai ver no cinema, você vai ver no videogame, entendeu?
Tá vendo aí, Kojima?
Isso rolou nos Estados Unidos, sabe? Então, ele sempre foi assim, né?
Não,
Tanto
então,
é.
aí tu, ó, tipo, Play 2 no Final Fantasy X, ele era coisa pra vender CG e mostrar o gráfico que o Play 2 aguentava fazer. Até eu acho que o 13 foi o último, talvez. O 15 ele tem isso, mas eu acho
Não,
que se perdeu já um pouco.
eu não sei se por aí acontecia isso, mas aqui tinha muito trailer do Versus 13
Não, Versus 13
nas
sim.
lojas.
Não, o Versus 13, velho, eu tinha o trailer do Versus 13 e do 13 salvo no computador. E
Não,
quando eu ganhei um
cara.
MP4, eu botei naquele MP4 porque eu queria ficar revendo, que eu achava foda.
As lojas de televisão aqui passava tudo no trailer do Final Fantasy XIII. Era uma coisa de louco. Tipo, você chegando lá no shopping, aí eles venderam a TV nova e tipo, olha aqui como é que tá bonito esse Final Fantasy.
Os caras fizeram até uma pegadinha, né, de rodar uma tech demo do Final Fantasy VII no PS3. Tipo, olha o que o PS3 seria capaz de fazer, tá ligado? Então, ele sempre teve esse apelo, né?
E aí eu acho que depois do 13, eu acho que eles começaram a diminuir um pouco disso. E aí eu fico feliz que o 7 não tente ser muito disso, tanto que tem vários problemas técnicos mesmo, e tipo, não é um jogo lindo. Mas eles, eu acho que é muito erro de direção de arte ali, pelo quanto que você se perde no visual, sabe? Tem como você moldar as coisas de um jeito que te direcione melhor. Dá pra fazer. Eu acho que Horizon, o Forbidden West, ele tem muito detalhe, ele funciona bem, sabe? Tem como você ter o melhor dos dois mundos ali. Talvez seja uma questão de indie, não sei.
Ele roda, mas, acho que
é
no
Unreal 4, não? É o Unreal 4. E aí o Horizon é na engine própria deles lá, que eles fazem Death Stranding, que também é um jogo cheio de detalhes, que é mega bonito e que, tipo, não dá pra... pelo contrário, é tão feito pra você também se direcionar.
É, a Horizon é Decima Engine, que é mesmo do Death Stranding.
Acabei de falar isso, carai. Eu literalmente falei isso agora. Que o Horizon é mesmo indiano Death Stranding. Que é dois jogos que fazem bem essa parte de direcionar o jogador pelo mapa.
Tô ficando maluco, esquece. Então.
Mas é, a engine dos dois, ele funciona. E aí talvez seja uma questão de engine, tipo, eu vi gente falando que os problemas técnicos dele são problemas da Unreal 4 mesmo e tal. Tanto que são. Tentando aquele lance de textura do primeiro, que foi uma piada ali, acontece nisso também.
É, mas são problemas técnicos, você tem que procurar muito também pra achar, né? Porque...
Ah, não, peraí, esse lance da textura tu vê de fato. Tem umas texturas, tipo, tem umas pedras nas texturas horrorosas ali. Mas, tipo, isso pra mim não estraga nada o jogo, pra mim é só um detalhe que tá ali.
Sabe por quê, cara? É porque eu acho que o pessoal tem uma ideia de que o mais caro de se fazer num jogo é o gráfico, né? Então, tipo, você faz o gráfico e todo o resto se materializa ali. Mas assim, cara, pensa o inferno que não é programar um sistema de combate tão complexo e que tudo tem que funcionar.
Tipo, não, sim.
A complexidade e o custo disso, né?
Ah, e aí eu acho que pelo menos assim, eu tô muito curioso de ver como é que a Square vai lidar com isso, porque eu acho que o Final Fantasy VII pra gente tá sendo um projeto de ver como economizar dinheiro nesse processo, porque eles reutilizam muita coisa, né? O primeiro, o remake, o Rebirth, e o próximo, que a gente não sabe o nome, né? Não tem o nome ainda.
Não, ainda não tem.
Eles vão usar assets iguais, eles vão usar códigos iguais ali, eles também que vão adicionar conteúdo. E aí eu acho que. Eu tenho a impressão de que a Square tentando ver se isso funciona, sabe? Em vez de você fazer por anos, por gastar 10 anos fazendo um Versus 13, que vira um 15 mais ou menos, você conseguir fazer esses 3 jogos aí em 12 anos, e aí tu tem 3 jogos pra vender, todos a preço cheio, reutilizando um monte de coisa e tal. Eu acho que nesse processo que a gente tá agora de indústria se reavaliando e todos eles fingindo que não estão ganhando dinheiro pra demitir gente e tal, eu acho que, tipo, a Square tá tentando um negócio que pode ser que dê certo. Que eu acho que é o que a From Software faz até. O Elden Ring não existiria. Tem todos os outros jogos que a From Software fez nos últimos anos e eles estavam reutilizando o asset ali. Mas no Final Fantasy VII Rebirth, eu tô muito curioso pra ver até onde ele vai, porque a gente não sabe nem isso, né? A gente não sabe até onde ele vai na história original.
Vai Cidade dos Anciãos.
Caralho, isso a gente não sabe se pode falar, Arthur.
Pode, pô, isso foi falado já várias vezes.
Ah, foi, então beleza.
Foi.
Mas Cidade dos Anciãos ali... Pera. Ali, tipo... Eu acho que vai um pouco depois, não vai não? No trailer tinha coisa de depois disso aí.
Tem que levar em consideração também que eles mudaram muita coisa de ordem, né?
Então, eu acho estranho acabar ali. Eu acho que, tipo, esse é um negócio que a gente vai ter que revisar depois, aí eu acho que tem um podcast de review.
Acabei de ver aqui no Siliconeira.
Até ali mesmo?
Forgotten Capital.
Que coisa?
Foi o próprio Nomura que falou.
Porque eu acho que. Eu e a gente já teve essa conversa. Tem um lugar melhor pra acabar do que ali.
Segundo o próprio Nomura, vai até a Forgotten Capital, onde o maior destino de Final Fantasy VII aguarda você.
Pode ser que mudem muita coisa, a gente vai ter que ver.
Sim. Quando eu tava discutindo com o Steve, era pensando muito numa coisa fiel. Se eles tomarem caminhos muito diferentes, aí... Enfim, em breve vocês vão descobrir.
E aí a gente...
Não criem expectativas pra nada, porque eles podem simplesmente mudar tudo.
Sim.
Entendeu? Mas a luta com a Midgar Sommer, né, que era a Midgar Zola original, já foi mostrado no trailer e tudo mais, né, que na verdade
Isso, tá no, isso tava no vídeo? Isso é bem spoiler, né? Mesmo que você tenha estado no vídeo.
Não, tudo bem. Então, se você quiser, pode cortar então, mas tá.
É porque eu não sei se eu não sei. Eu tô com muito medo do que a gente pode falar.
Só editar.
Eu vou bipar essa parte.
Tá, eu vou falar de maneira que não dê spoiler. Inclusive, algumas cenas, né, do original, elas foram refeitas. Logo no começo você já vê diferença nas cenas, né?
Sim.
Coisa assim, que você acontecia de uma forma e agora acontecem de outra. E no remake você tinha os Whispers, né? Que era quem, teoricamente, protegia um destino para que as coisas acontecessem da forma que elas deveriam acontecer. E não tem mais os Whispers, né? Então você não sabe exatamente quem que vai manipular o destino dele pra frente, né? Se o Sephiroth, que no remake parece saber o que acontece, a Aerith também parece que sabe o que acontece. Então assim, fica totalmente aberto. Você pode simplesmente esperar qualquer coisa. Exatamente isso, qualquer coisa pode acontecer.
Eu tô bem empolgado pra ver. A gente com certeza vai fazer algum podcast com spoiler. Vai ter crítica no site, vai ter um monte de coisa assim, porque eu acho que, tipo, é um dos jogos mais esperados pelo pessoal do site, né? Pelo menos eu e o Arthur, a gente tá mega empolgado. O Ladino não pareceu tão empolgado depois. Eu achei que ele tava, mas aí eu desachei.
É um dos jogos mais esperados por mim desde, sei lá, 99, 2000, quando as pessoas já começaram a pedir, pelo amor de Deus, já faz, e aí aparece o Cloud no Kingdom Hearts, e a galera ficou enlouquecida, e depois aquela tech demo no PS3, então assim, são mais de 20 anos pedindo por isso, então
eu tô bem pegado. Esse é o melhor momento pra ter remake, porque... Não seria um bom remake no PS2 e nem no PS3.
Não.
Não.
Ia ser o original, só com um gráfico bonito.
Cara, imagina esse jogo sendo exclusivo do PS3. Que inferno que ia ser. Ia ficar eternamente preso nesse
console. Imagina aquele jogo cinza. Um jogo cinza, sem cor.
Com filtro de mijo. Não, pelo amor de Deus.
E, tipo, tentando ser o máximo ocidental possível. Nossa senhora,
que terrível. Porque foi... Ótimo momento que saiu mesmo. É, porque o PS3 foi a época que tinha aquelas palhaçadas, né, de jornalista cometer xenofobia com o japonês, né, de olha esse jogo estranho, esse japonês esquisito, né? Então, tipo, tu imagina...
Eu sei que não foi por isso que jogos ficaram ocidentais, tá? Não foi o jornalista que mudou isso.
Eu não tô dizendo que foi por causa disso, eu tô falando que também foi nessa época acontecia isso também, entendeu?
Ah, isso acontece até hoje.
Muito forte no PS2 e no PS3, até uma certa parte aí rolava bastante depois que a galera parece que começou a botar um Pokémon na consciência.
Sim. E a galera já ficou meio com o pé atrás assim, de achar que o remake tava ficando muito Kingdom Hearts, por culpa do Nomura, sendo que o cara, coitado, não tinha nada a ver com isso.
Eu fico muito feliz que tenha acabado esse processo de odiar o Nomura.
Não, o cara... Fora, velho.
Pô, o maluco fez vários jogos foda. O Final Fantasy XV foi estragado pelo outro cara lá. O Versus 13, tudo que ele mostrava parecia bom. O remake do 7 claramente tinha muita coisa que ele queria fazer no Versus ali, em questão mecânica. Kingdom Hearts 3 foi mais ou menos? Foi mais ou menos. Mas ainda é um jogo maneiro. O Nomura não é o problema nessa história toda, não.
A história inocentou meu mano Nomura.
As pessoas atacam o Nomura muito mais do que ele deveria ser atacado.
Ela já tá com ele por várias coisas que ele não fez, inclusive.
Sim. É verdade, cara. Pior que é verdade, cara. Tipo, já vi gente, porra, não sei o que, olha o que o Nomura fez aí. Cara, mas isso aí não foi o Nomura. Ele nem tava trabalhando nisso, cara.
Ela falando, Nomurice? Pô, não é Nomurice não, o cara tava nem ali, porra.
Sim, aí tu vai ver, igual no remake, que reclamaram de fugir da história original e depois nem saiu lá. Essa é uma tática, porque ele queria fazer mais fiel ao original e o Nojima que convenceu ele a mudar, entendeu?
Não, e graças a Deus, porque é muito melhor terem mudado. Eu acho muito foda o que eles fizeram ali.
Eu também gosto bastante, né? Eu sou sempre muito aberto à mudança. Acho que o fato de ser bom ou ruim é independente de terem mudado.
E o original dá pra jogar. Tá aí, não é um negócio... Você não precisa refazer um negócio que já existe e já funciona, sabe?
Inclusive foi uma puta pegadinha que fizeram, né? Porque eles falaram assim, não, nós vamos respeitar o original. E realmente respeitaram, fazendo uma coisa completamente diferente. E falaram, não, gente, o original tá lá, a gente não tá mexendo aqui, a gente tá fazendo outro rolê que vocês vão descobrir. Então, eu achei isso muito foda.
Mas acho que é isso de Final Fantasy VII Rebirth, né?
É isso, por enquanto é isso.
É, a gente não pode falar muito, não jogamos tanto também, vai demorar pra ter um negócio mais completo.
Esse detalhe também, né, o embargo impede a gente falar coisa do começo do jogo, sabe? Então,
sim.
É, foi um dos jogos, acho que é um embargo até bem instrutivo, né, que a gente recebeu. Mas assim, eu acho muito difícil a minha opinião sobre o jogo mudar daqui pra frente, porque eu gosto do rumo que ele tá seguindo. Talvez eu não gostar de alguma coisa do roteiro, pode ser que aconteça mais pra frente, mas mecanicamente, toda a parte técnica dele eu gosto bastante. Eu gostei da forma assim que eles fizeram essas atividades secundárias, de você ser bastante opcional, você ficar bastante livre ali pra fazer as coisas. Então, cara, dificilmente a minha opinião sobre o jogo vai mudar, cara, mas vamos ver.
Mas é isso. Final Fantasy VII Rebirth. Só pra PlayStation 5, né? Exclusivo.
Acho que são 3 meses, né? 3 ou 6.
Duvido que seja só 3 meses, senão já estariam falando que ia sair pra outro lugar.
Eles botam assim, no mínimo, pelo menos, não sei
quantos meses. Deve ser, pelo menos eu acho que 1 ano aí não vai estar em outro lugar.
Igual não, com certeza não.
O 7.5 que demorou 1 ano pra ir pro PC.
Deve ser por aí.
O 7 Birth, se ele for pro PC, espero que o meu PC rode. Mas talvez eu dê meus pulos pra tentar jogar no PS5.
Provavelmente eles vão fazer igual o remake. Vão lançar uma DLC, uma versão completa pra console. E essa versão vai acontecer
com o Vincent.
Com o Vincent, provavelmente. Vai ser o Dig of Kerberos 2. Não joguem essa bomba. Aquele é ruim demais.
Eu conheço gente que defende. Uma loucura. Uma loucura.
Ah, mas isso aí, velho.
Tem gente que defende Final Fantasy XVI, já.
Ó. A gente não vai começar essa conversa aqui de novo, não, né? Chama o Guinness na call aí.
Rolou o podcast dos melhores do ano, não sei quando vai sair, porque tem umas 5 horas de edição e 3 dessas foi pra Final Fantasy XVI.
Não, eu acho que o podcast inteiro virou, tipo, uma briga entre eu não quero Final Fantasy XVI em primeiro e o resto quer. E é isso. E aí foi essa briga. E não vai acontecer isso para o Fantasy VII Rebirth, porque eu acho que todo mundo tá curtindo, pelo menos.
Eu até comentei com o pessoal lá na firma, lá no trabalho. Eu achei a nota bastante alta para ele, eu achei que ele fosse ser mais divisivo.
O 7 foi menos, o 7 foi 8, né, por aí.
Foi 8, acho que 8, 87, sei lá. Mas eu achei que ele seria mais divisivo por essa questão de eles estarem... E assim, é foda, velho. Fã de Final Fantasy sabe como é que é complicado, né?
Sei bem.
Eles, tipo, estariam alterando a matéria, a história original do jogo. Eu achei que ele seria mais divisivo e realmente eu fiquei surpreso. Eu achei que a nota dele seria mais baixa.
Uhum.
Ele chegou com 93, se não me engano, mas ele entrou com 94. 94, 95 no Metacritic. Cara, eu fiquei surpreso, cara. Não esperava que fosse tão alta, não.
Então é isso, né? 2024, o ano dos RPGs, porque a gente... Caralho, tem mais RPG pra sair grande e já saiu...
E até agora RPGs todos tiveram podcast, né?
Sim, todos tiveram podcast.
Olha aí, Persona 3, Yakuza, agora o Final Fantasy.
Em breve Persona teremos 3,
o Unicórnio lá, né?
Teve? Acho que soltou um jogo jogado de Persona 3?
Aí é com o Ladino, mas eu acho que gravou, não gravou? Você gravou com
Eu acho que não. É porque acho que só ficou marcado de gravar.
Então, esse então é fake news. Não tem esse aí, não. Mas pode vai ter. Eu ainda quero jogar. Vou tentar convencer até meu irmão a jogar, porque aí vai ter alguém que nunca jogou Persona falando de Persona.
Ah, seu irmão não tava já no mês 8 ali, depois ele rejogar metade do jogo?
Ele tá. Eu não sei onde ele tá agora, mas eu acho que ele tá perto do final. Deve tá. Não para de jogar essa porra?
Não, no ritmo que você falou, que...
Ele começou e tava no mês 6, ele não deve estar muito longe, não. E ele continua odiando o Junpei. Eu consegui. E eu tô vendo várias outras pessoas odiando o Junpei também.
Várias pessoas que agora estão gostando dele, né?
Não vi ninguém. Eu só vi gente odiando. Eu não vi ninguém novo gostando dele. Eu estou vencendo essa batalha aos poucos.
Esse ano vamos ter o Versus 13 da Shopee, né?
Eu não vi nada de Versus 3 ali, só o Ladino que viu Versus 3 ali, cara.
Então vamos ter o Versus 3 da Shopee, pô.
Não tem nada de Versus 3, só o cara que fez, mas tá bom.
Por isso
eu acho que ele tá longo. Ele tá longo demais já, é jogo jogado. Tá
bom. Tá certo. Mas é isso, então, Final Fantasy VII Rebirth, um pouquinho de Persona 3, talvez, de outras coisas, mas é isso, gente. É, valeu, em breve teremos review, em breve teremos mais conteúdo de Final Fantasy VII por aí.
Com certeza.
E tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Valeu, galera.